Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e hoje eu tô aqui em versão single player por conta de um compromisso do meu amigo e co-host Luiz Cantes. Nosso programa de hoje vai ser muito interessante porque a gente vai conversar sobre uma das franquias de maior sucesso da história dos videogames. Eu me refiro à saga de um grupo de caçadores de vampiros que de tempos em tempos se reúnem para caçar ninguém menos que o Conde Drácula. O ouvinte mais atento já percebeu que eu me refiro ao Castlevania. Então, Gui, sobe o som, que hoje é o dia de caçar vampiros aqui no Jogo Raro. É, pessoal, passando aqui para dar um recado muito rápido para você que gosta do nosso podcast. Eu queria lembrá-lo que o podcast Jogo Raro pode ser ouvido em todas as plataformas de streaming. Eu tô falando de Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, enfim, tem uma série de plataformas. Mas se você nos ouve, por exemplo, pelo Spotify, eu queria te fazer um pedido especial, que é para você dar aquelas 5 estrelinhas e compartilhar o nosso conteúdo com o seu amigo e a sua amiga que gosta de jogos, que gosta de colecionismo. Isso ajuda demais, vocês não têm ideia de quanto ajuda, porque faz com que o algoritmo perceba a relevância no nosso conteúdo e, por sua vez, vai fazer com que o Jogo Raro seja ofertado, seja oferecido a mais e mais pessoas. Então, a melhor forma de ajudar a gente é divulgando o Jogo Raro. E, como eu mencionei, se você tiver pelo Spotify, não esquece de dar 5 estrelinhas e fazer aquela compartilhada, porque isso ajuda muito a gente. Bom, e para me ajudar nessa jornada épica aí de caçar vampiros, eu precisava chamar um especialista nessa história. Aí eu convidei o Luiz Cabuloso, que é um colecionador de destaque dentro do mundo aí do Castlevania. Então, Luiz, obrigado, cara, pelo teu tempo de ter aceito o nosso convite. E eu queria que você apresentasse aí, desse um oi pra galera do Jogo Raro.
Fala, pessoal, tudo bem? Obrigado primeiramente, Samuel. A gente é um pouco carente aqui, principalmente no Brasil, de conteúdo de games de ótima qualidade. E quando vocês começaram a fazer, você e o Luiz, assim, eu comecei a ouvir, então eu tô na academia. E o podcast é legal, né? Porque você, às vezes você tá na academia, você tá no trânsito, e aí você tá ouvindo. E você fica imaginando aquilo que vocês estão falando. Então, assim, é uma sensação muito boa aí que a gente já tinha perdido depois que a gente deixou de ouvir o rádio, né? E eu consumindo o conteúdo de vocês, a gente vê o quanto é de extremo carinho que vocês colocam, o empenho aí de vocês, porque é muito, muito valioso o conteúdo. É muito rico e vocês têm uma dinâmica muito boa. Então, quando você me convidou, eu falei, ah, não, cara, só posso estar brincando aí. Lógico que eu aceito e é uma grande honra, então obrigado. Obrigado de verdade, Samuel, Luiz, aí infelizmente não pode ter comparecido, mas deixo aqui um grande abraço para ele também.
Pô, cara, a gente que agradece, como a gente sempre fala, a gente faz isso aqui, a gente não tem muita noção, né? Quando a ideia foi fazer uma conversa entre amigos, amigos virtuais, inclusive, né? A gente sempre menciona isso. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer o Luiz pessoalmente, digamos assim, mas a gente criou pra gente, como se fosse um papo de mesa de bar aqui, e é muito legal saber que essa mesa tá se espalhando pelo Brasil, até pra outros lugares do planeta, e uma galera, enfim, que acaba fazendo parte do que a gente costuma, inclusive, brincar aqui, que é um ambiente multiplayer, né? Então, a gente tá sempre brincando, falando sobre o assunto que tem a ver com a nossa infância, enfim, com as nossas memórias. Então, é um prazer enorme de poder não só contar contigo aqui, mas poder contar com uma imensa base de amigos que se tornaram fãs e que, de alguma forma, fazem parte dessa família que a gente está construindo. Mas eu queria começar o nosso papo aqui, Luiz, e te perguntar algumas coisas. Antes, inclusive, da gente entrar na franquia, entrar na história toda, eu queria que você me contasse um pouquinho da tua história dentro do mundo dos games, né? Como é que foi o teu primeiro acesso a esse universo? Como é que era? Você tem na família a gente que curtia? Conta um pouquinho da história do pequeno Luiz Cabuloso, do cabulosinho dentro do mundo dos games.
Claro, lógico. Bom, eu acho que por volta de talvez ali uns 6, 7 anos, eu ganhei um Atari. E assim, era muito difícil, né, naquela época, poder aquisitivo, pelo menos para minha família, assim, né, e eu acho que boa parte dos brasileiros, principalmente naquela época, ter acesso a esses eletrônicos, né, que até então também o Brasil era fechado para esses mundos eletrônicos aí, de importados, não só de eletrônico, mas qualquer coisa. Então, eu ganhei meu primeiro Atari, que foi acho que é Super Game, ou Turbo Game, que é da CCE.
Turbo Game, né?
Turbo Game, né? Esse é o único videogame, eu acho, que eu não tenho até hoje. Minha mãe acabou doando ele. E eu também não tenho tanta nostalgia, assim, por Atari, igual muitos dos nossos amigos aí. Porque quando eu ganhei o Atari, eu já estava num mundo onde alguns poucos amigos já estavam falando de Nintendo. E tem uma grande diferença, assim, né? Tem um grande ato aí entre um e outro. É. Mas enfim, foi o videogame que meu pai teve condições de me dar naquela época. E sou muito grato e agradecido a ele pelos todos os esforços aí, assim como qualquer outro pai de família naquela época. Eu jogava um joguinho lá da Freeway, né? Que é da galinha, com a minha tia. Então era uma novidade ali entre família, meus primos. O Pac-Man, né? Que é um grande marco na minha vida, foi acho que o primeiro jogo mesmo que eu tive contato, então foi muito legal. E logo em seguida eu acabava indo na casa de amigos de escola para jogar o Nintendo.
Uhum.
E era assim, outro mundo, né?
É.
E eu falava, cara, pô, meu Atari. E aí com muito sacrifício, mais para frente, acho que uns dois anos depois, até que não demorou tanto, de tanto insistir ali pro meu pai, né? Tentar tirar boas notas, era comum, né? Pelo menos na minha família, assim, né? Era comum para mim, do tipo, não me dá nada agora de aniversário. Deixa pra me dar um negócio melhor lá no Natal, né?
É.
Tipo, passo aniversário, Dia das Crianças e no Natal. E aí foi quando eu ganhei o meu primeiro Nintendo.
Legal.
Que foi o Microgênios.
Sim.
Que também é um japonês, mas era um clone aí do Family Computer, né? Do Famicom. E de lá pra cá, depois do Nintendo, eu peguei o Super Nintendo. E do Super Nintendo foi pro PlayStation. E do PlayStation, aí, todos os sabores aí, até hoje, e coleciono bastante dos games agora, e depois de velho, eu tive condições de comprar vários dos consoles que eu tive vontade na época e não consegui.
É a história de, acho que parte importante da galera que tem mais ou menos essa mesma faixa de idade que a gente tem, que tá mais ou menos na mesma página, assim.
Verdade.
A maioria das pessoas começa no Atari, isso é muito, muito legal, né? E depois vai migrando, mas tem a coisa do que a gente não tinha na época, né? Que é essa coisa de... Por mais que eventualmente você tivesse grana pra ter consoles, ou mesmo ter uma quantidade boa de jogos, não havia uma disponibilidade, né, de títulos. Então, a gente ficava focado num jogo, ficava focado numa historinha ali, numa questão. E então essa ideia de zerar, inclusive, vem muito desse momento, né? Da gente ter poucas opções na prática, né? Hoje em dia a gente, porra, sei lá, se você pegar a cena de jogos, sobretudo pensando no, na indie, né? Na cena de games indies, não é raro você ter, sei lá, 30, 40 lançamentos na semana de títulos, né? Pra você poder baixar nos ambientes digitais e tudo mais. Então é difícil mesmo acompanhar. Naquela época tinha 2 por trimestre. Né? E olhe lá quando chegava, né? Então era outra realidade.
Eu inclusive já ouvi um podcast de vocês mesmo, que vocês falam dessa época, né? E é muito, muito... Até uma entrevista, né, do próprio Taliati também aí com vocês.
Isso.
Então, vocês falando assim, você vê, cara, eu vivi isso, né? Eu vivenciei isso. Tudo bem que eu também talvez era mais novo assim que o Taliati e tal.
O Taliati é muito velho. Isso é importante a gente deixar registrado aqui. Porque ele é um ancião dos jogos. Parece que não, mas já é um senhor de idade. Então a gente respeita muito a história dele.
Um abraço aí pro Taliati, mas então assim, eu não vivenciei essa época do tipo de ter que ir lá no centro de São Paulo buscar esses jogos aí que o pessoal conseguia aí, não sei como, mas assim, tinha aquele jogo que você pedia, eu ia muito na locadora, né, então acho que a locadora foi um grande diferencial e deixava a gente mais acessível a jogos, né. Porque de fato era impossível assim você ficar comprando o jogo naquela época, né? Geralmente você tinha um videogame e um jogo, e seu pai falava, se você quiser jogar, vai ter que alugar. E aí, às vezes, aquele jogo mais especial, eu lembro disso, que eu queria um Street Fighter lá e um Mortal Kombat. E aí tinha aquele amigo do fulano, do seu pai, do tio, que ia pro Paraguai, e aí o cara trazia um cigarro, e o cara conheceu o pai no bar, né? E aí ele trazia o cigarro e o jogo pra você, e camisa de time ainda, né?
Se tem tantas franquias, né? Tantas possibilidades de você colecionar. Como é que você entrou especificamente dentro do Castlevania? O que te chamou a atenção nessa jornada aí, digamos assim, para você começar a colecionar Castlevania?
Bom, Samuel, acho que teve um momento na minha vida ali que Castlevania me marcou e confesso para você que não foi no início. Foi principalmente na era PlayStation 1 com Symphony of the Night. E eu lembro, assim, que eu alugava esse jogo, eu queria muito ter ele. Eu joguei o japonês, inclusive, depois a gente fala aqui, mas é meu item que eu mais adoro, é o Symphony of the Night japonês mesmo. E eu alugava muito ele numa era que eu tava meio que indo contra a maré. Porque naquela época a gente tinha o Nintendo 64, os jogos ali poligonais, né, de 3D, o PlayStation ali. Então eu lembro que eu ia na locadora alugar o Castlevania, sempre estava disponível, porque era algo, né, que às vezes você ia numa locadora, queria, por exemplo, jogar o Tekken pro PlayStation 1, cara, impossível de alugar, né? Inclusive a própria locadora tinha uns dois e era muito para ficar jogando ali na locadora ao invés de alugar. Então, Mario 64, na época, assim, uma febre. E eu ia pegar o Castlevania, que era um jogo de plataforma, né? Estilo 2D ali, tudo bem que o cenário ali, eles fizeram um negócio diferente ali que chamou a atenção no Symphony of the Night de deixar um pouco em 3D, dar uma profundidade no cenário. Isso me chamou muita atenção. E então, ele me marcou muito nessa minha infância. E aí, como todo mundo, né, que a gente, principalmente eu tenho mais amigos aqui em comum, a gente sempre colecionava, comprava um joguinho ali, comprava um joguinho aqui, só que acho que chegou a pandemia, acho que a galera pegou e virou a chave e falou, cara, vou virar colecionador.
É bem isso.
Então, um pouquinho antes da pandemia, eu já tava comprando alguns jogos mais antigos, né, não só de PlayStation 4, e já tava procurando Castlevania, já tava pesquisando preço, achava às vezes um pouco absurdo o preço, né? Falei, pô, um jogo antigo desse é meio caro, né? Visto os jogos que a gente tinha de PlayStation 4. E aí quando começou a pandemia, eu lembrei do Cabuloso na época da locadora, que pegava o Castlevania e era muito difícil. Primeiro porque era japonês. O Castlevania, né? Até todo mundo fala, joga o Symphony of the Night para você começar no Castlevania. Cara, eu não sei se seria o primeiro jogo para uma pessoa que nunca jogou a série, o Symphony of the Night, porque ele não é muito linear, então as pessoas acabam se perdendo um pouco. E então imagina naquela época, assim, acesso à internet praticamente, né, de conteúdos como Google não existia, YouTube não existia, e aí eu jogando um jogo japonês ainda. E o que me chamou muita atenção, eu já tinha jogado do NES, não vou mentir, porque sempre me atraiu muito a história. Então, sempre gostei muito dessa parte de coisa de vampiro, desses monstros. E, cara, década de 90, acho que todo mundo acabava gostando muito desses personagens, né? Vampiro, lobisomem, Frankenstein. Então, assim, era muito legal isso. E eu cheguei a jogar o Dracula's Curse, que é o Castlevania 3 para NES. Gostei, aluguei ele, joguei bastante, até gostei. Não lembro se eu cheguei a terminar, acho que não. Até porque Castlevania é muito difícil, né? A gente tava falando que naquela época a gente tinha poucos jogos, então acho que os jogos eram tão difíceis, porque assim, cara, como você vai ter pouco jogo, então toma esse jogo difícil aqui, que é pra você ficar jogando bastante ele.
Pra valer a pena.
Pra valer a pena, exatamente. E aí eu tive a oportunidade de jogar também o Simon's Quest. E aí, cara, eu não gostei. Então, por isso que eu falo que foi no PlayStation 1 que, de fato, eu voltei a jogar. Acho que o que me chamou a atenção pra mim, e aí, eu acho que deve ter acontecido comigo e com muita gente, né? Até porque todo mundo fala de Castlevania, eu lembro do Symphony of the Night. Eu acho que foi a jogada realmente do Igarashi, né? Que todo mundo fala que ele era o diretor, né, do Castlevania. Não, ele não era diretor, né? Ele era um assistente. Só que ele que comprou algumas brigas ali. Então, por exemplo, de colocar o Alucard como personagem principal e não o Belmont, foi ideia dele.
Legal.
E eu acho que o que me chamou a atenção realmente no Castlevania... E aí, por isso que eu lembro muito o japonês que a locadora tinha, né? Que era até uma locadora de um amigo, que ele é meu amigo até hoje. Que era o encarte, né? O encarte do Castlevania, do Symphony of the Night japonês. Até se alguém pegar o encarte do japonês e pegar o encarte do americano. Assim, o americano parece um joguinho de Atari perto da obra de arte, que é as artes que tem no japonês. Inclusive, ele vem um encarte, né? Grosso, assim, de artes. Que aquilo, quando eu vi na locadora, um amigo me mostrou, eu falei, não, cara, preciso jogar isso daqui. Então, assim, eu acho que o que me chamou muita atenção e que me marcou bastante no PlayStation 1 foi o Symphony of the Night com Alucard. Aí, depois disso, eu joguei o Drácula X do Super Nintendo, né? Porque daí você começa, né? Puta, Castlevania, quero jogar. Pô, vou jogar o Drácula X aqui. E aí eu joguei o Drácula X, gostei também, mas não tanto igual o Symphony of the Night. E então foi uma franquia que me marcou muito nessa época, e até pelos personagens, pela história, né? Então você começa a ver o Symphony of the Night, puta, é o filho do Drácula, ah. E o Alucard é o nome dele ao contrário, e aí você começa,
cara,
a jogar.
Você sabe que eu preciso confessar uma coisa, a minha relação com Castlevania vem do MSX, que era o Vampire Killer, né? Vampire Killer.
O Vampire Killer, ele é europeu, né? Ah. O japonês mesmo é Akumajo Drácula, que é Castelo Satânico de Drácula, a tradução dele.
É, japonês levando as coisas leves. Ó, sensacional, sensacional. Eu comecei jogando no MSX, então eu nem sabia, caramba, que era Castlevania e tava jogando. E uma parada louca, muito, que me dá um pouquinho de vergonha, mas eu vou confessar pra você, que é um especialista, que eu me dei conta que Alucard é Drácula ao contrário, tipo, 45 minutos atrás, quando eu fui jogar, eu peguei, ontem à noite eu fui jogar, peguei um emulador aqui, fui jogar algumas coisas antigas pra lembrar também, e falei, cara, Alucard, puta, é Drácula, eu falei, puta, cara... Tipo, foi uma parada de que demorou 30 anos pra eu pegar. Mas foi divertido. Agora eu queria te perguntar, cara. A gente costuma perguntar isso pros nossos convidados, né? Qual que é o item que você considera mais valioso ou raro na tua coleção? E qual que é o item que tem um valor emocional pra você efetivo, assim? Que você considera mais afetivo?
Bom, então o item que... Acho que eu já dei um spoiler aí. Que eu mais... gosto e tenho um carinho especial, que eu fui conseguir isso depois de um tempo. Não vou mentir que o meu amigo da locadora, ele me deu algumas páginas do encarte, porque eu lembro isso até hoje. Eu vou pedir para ele até seguir vocês, que ele é um grande entusiasta até hoje aí de games.
Legal.
E na locadora dele, ele tinha um balcão, e nesse balcão ele pegava os encartes dos jogos. Olha só que dó, né?
Ai, meu
ele
Deus.
Ele recortava os encartes, colava no balcão, né? E tinha um vidro em cima. Então você ia lá na locadora dele, enquanto ele tá tirando o pedido ali, você olhava ali, você tinha vários. Então, algumas coisas do encarte ele recortou. E aí ele me deu alguns pedaços, né?
Os anos 90, os incríveis anos 90.
Os anos 90. Então, é o Castlevania japonês.
Ai, que legal, cara.
É o Castlevania japonês, a arte é incrível, é o Alucard que tá na capa dele.
Muito legal.
E ele tem ele vem o CD do jogo.
Demais.
Ele vem um CD de música, que assim, as músicas de Castlevania, até do Nintendinho, eu acho que a galera sempre se preocupou muito na qualidade musical do jogo, na trilha sonora, e no Symphony of the Night japonês, ele vem o CD do jogo.
Ah, que demais.
Né? Estampado aqui, com a arte do jogo, e o CD de música. Então, assim, é sensacional o japonês. Vem o manualzinho do jogo e vem a ilustração, que é uma mulher aí que sempre fez as artes de Castlevania, que é a Yami Kojima, que tem aqui um book art do jogo, dos personagens. Então tem o Shaft aqui, a Socobos.
Legal.
Cara, tem o própria arte do Drácula. E assim, eu ficava pirando, né? E eu alugava o jogo, eu falava, cara, empresta pra mim o manual e o negócio pra eu ficar admirando mesmo, né? Então esse é o item
que demais.
De mais valor sentimental pra mim. Não é um dos mais caros, né? Inclusive tem o Castlevania, eu tenho o Castlevania também, até pra falar de Symphony of the Night, né? Eu tenho o Castlevania americano. Eu tenho a versão Greatest Hits do americano, que
legal.
É aquela lá que tem a faixinha verde. Eu tenho como se fosse um Greatest Hits também do Symphony of the Night que saiu no Japão, que é essa coleção aqui, que não vem o CD de música e não vem o livro de artes. E tenho também do Sega Saturn aí, que foi uma versão aí que...
Show.
Tem muito aí que o pessoal muito se fala, é bastante polêmica aí, né?
É.
Eu tenho outras vinis, disco de música... Esse aqui tá lacrado, inclusive, mas assim, o disco é colorido, né? A arte, assim, em si, tudo é muito, muito animal, né?
Legal.
Cara, de coleção, talvez, que eu acho que é mais raro aqui pra mim, eu tenho, acho que, os dois itens aqui, que é o do Game Boy Legends, que ele é um item bastante valioso, digamos assim, pela raridade dele, né? E eu tenho, talvez, aqui, Quando eu falo, talvez o Legend seja até mais caro, mas eu acho que um dos mais raros, assim, talvez, de se encontrar nesse estado, o que eu tenho é o Drácula X de NES, porque eu tenho ele CIB.
Ah, que demais.
Com todos os encartes. Esse aqui eu quis ter, e aí foi bem difícil de conseguir. Eu até tive um amigo que me ajudou a procurar aí, que ele tem tudo do jogo, né? Até os encartes. Então, tem o jogo.
Legal.
Tem os encartes. Muita gente, até vejo muita gente vendendo, né? Tem o cartão de registro. Uhum. Muita gente vende o cartão de registro amarelo. Uhum. E o do Drácula X é vermelho. O amarelo vinha no International Superstar Soccer lá, essas coisas assim. Ou no Turtles, enfim. Uhum. Tem gente que coloca para valorizar, mas não é, é vermelho. E esse é um dos itens, talvez, assim, mais raro. E um item que, assim, me marcou bastante, que eu não conhecia, e foi de um amigo que eu conheci nesse mundo de lives aí, que a gente entrou na pandemia aqui no Brasil, que foi o Douglas Homem. E ele tinha esse jogo, ele falou, cara, você que gosta de Castlevania, tá colecionando, vou te vender um jogo. Eu falei, pô, eu quero sim, eu não conhecia. E muita gente não conhece, e os gringos pagam um pau, assim, nisso, porque é o Castlevania Junior. O Castlevania Junior, ele é de Turbo Game.
Que demais.
Ele é o Drácula Kid, que saiu japonês pro Famicom.
Uhum.
E aí ele saiu pro Turbo Game aqui no Brasil. E ele é CIB, ó, porque tem um manualzinho dele, tem um jogo e tem a capinha. Então, assim, o Douglas Homem me vendeu esse jogo, então eu tenho um grande carinho por ele como amigo e pelo jogo aqui que eu peguei dele.
Legal.
E eu não conhecia o Drácula Kid, né? Que é uma história... Que é uma história paralela, né? Inclusive, até o último chefão lá. Esse chefão do Drácula Kid aparece no Symph of the Night, inclusive.
Legal.
Então, o nome do personagem, né? Do Drácula Kid é Alucard.
Podia ser Alucardzinho. Né?
Exatamente, cara. E assim, eu acho que talvez é um pouco o estilo Mega Man, né? Porque ele joga uns foguinhos e tal, né? Então é bem nesse estilo aí, mas é muito legal demais. De jogar no Famicom, no NES, né?
Bacana.
Então esses são os meus itens mais de coração aqui.
Legal. Bom, eu também pra poder me preparar aqui pro nosso papo, eu dei uma olhada geral, entendi um pouquinho mais como é que a franquia se desenvolveu ao longo de uma série de consoles, né? Nintendinho, Super NES. O Mega Drive, né, o Sega Genesis, teve a fase do 64, muita coisa bacana para DS, né? Enfim, mesclando esse olhar de portáteis versus consoles, assim. Não dá para a gente passar por isso sem te perguntar qual dessas coleções, ou qual dessas gerações, digamos assim, é que mais faz sentido para você. Acho que você já deu um teaser aí, que foi talvez de Play 1, né? Symphony of the Night. Mas você entende que é por aí mesmo? É Play 1?
Cara, eu acho que se você pergunta para todo mundo sobre Castlevania, todo mundo, acho que a primeira sensação que tem ali de lembrança, assim, primeira nostalgia, é o Symph of the Night do Play 1. E putz, Samuel, a gente tá vivendo numa era aqui, né, de criação de conteúdo, né, a galera jogando enquanto tá criando conteúdo ali, que são as lives, né, e você percebe que é o jogo... que até hoje a galera joga em gameplay e dá sucesso e tem audiência. E aí, esses dias eu tava até vendo um amigo ali jogando, que ele faz streaming, que é o Aquino, e ele tava jogando o Symph of the Night, eu fiquei lá assistindo, né? E tinha uma galera que chegava, nossa, meu, eu adoro esse jogo, meu, nossa, vou baixar no emulador pra poder jogar. Então, assim, o Symph of the Night, ele não envelheceu, ele é impressionante, né? Impressionante, ele não envelheceu. E aí, falando sobre a sua pergunta, né, em relação aos portáteis, assim, pra mim, uma coisa que não faz sentido, tá? Assim, eu tenho na coleção, porque eu gosto de colecionar Castlevania, mas, cara, eu tenho, nem joguei aqui, pra você ter uma ideia, são jogos de Game Boy. Eu não, cara, assim, não desce, assim, pra mim. Eu acho que, não, assim, tudo bem que o Game Boy tem uma certa limitação, né, de hardware em si, então também não dá pra fazer muito milagre. Mas são jogos ali que, pra mim, eu não tenho nenhuma admiração de jogar ali, não. Só tenho admiração porque é da franquia em si, né? Inclusive, eu acho que da coleção canônica. Né? Tudo bem que eu tenho misturas entre japonês, a versão japonesa, a versão americana e tal. E eu acho que é por isso que me faz de um grande colecionador de Castlevania, porque geralmente quando eu vejo as grandes coleções dos gringos, assim, principalmente americanos, eles têm tudo americano. É difícil ele ter itens japoneses. E de Castlevania, talvez os itens mais legais são os japoneses. Já falei do Symphony of the Night. Eu tenho uma versão aqui do Lords of Shadow também, que vem com a Máscara da Morte. Apesar que acho que esse aqui é europeu. Mas eu tenho uma versão do Castlevania do PlayStation 2, que é o Lament of Innocence, que é o primeiro ali que tem um Leon, né, da história canônica. Cara, que tem um quadro dele, assim.
Legal.
Ele foi o primeiro Belmont, né? Que até esse quadro apareceu até na série do Netflix. Quando eles visitam lá as casas do Belmont, aparece o quadro do Belmont e é esse quadro. Então ele veio num tamanho legal, assim, dentro do jogo. Então os itens japoneses são bem legais, né? Então eu gosto muito de colecionar o Castlevania porque tem muitos itens bacanas, assim. Então não me importa do Game Boy, mas o Game Boy, assim, do portátil não me chamou muita atenção. Ao contrário do que fizeram no Game Boy Advance, né? Aí no Game Boy Advance temos jogos muito bons lá, que principalmente o Igarashi deu uma certa continuidade pro Symphony of the Night ali, então tem jogos bons, bacanas também, mas o Game Boy não desceu muito, não.
O que você achou da série da Netflix?
Cara, eu gostei bastante, né? Tem um pouco de divergência da história canônica, mas é bem legal. Você tem situações ali que se remete bastante aos jogos. Foi um pouco que eu falei, né, que tem uma parte lá que o Trevor tá andando lá na casa dos Belmonts e tem o quadro do Leon Belmont, que foi o primeiro Belmont.
Tem uns easter eggzinhos, assim, legais, né?
Tem bastante easter egg do jogo, bastante, bastante. Cara, assim, até a última temporada, assim, cara, da série, pra quem não assistiu, assista, cara, é um animal, assim, apesar de ter umas cenas lá do Alucard meio estranha, né? Digamos assim que ele... Tem umas cenas, assim, até picantes, né, de personagens. Tem tanto do cena do Alucard como cenas do Hector lá. Mas, assim, a última temporada é animal. A hora que... É que não sei se ficar contando aqui, porque tem gente que vai querer assistir a série e recomendo também. Mas, assim, tem uma hora que ele... O Trevor, a Saifa, tá lá. E aí chegou o Alucard, meu amigo. Então, assim, eu gostei bastante. Eu acho que, como eu já tava também começando a colecionar o Castlevania, quando chegou a série do Netflix, eu falei, cara... Bom, de duas, uma, né? Pra quem é investidor sabe. Cara, vai acontecer duas coisas aqui. Bom, o bom é que minha coleção vai hypar e vai valorizar mais com essa série, porque... Isso. Vai trazer novos fãs para dentro da série, que vai querer conhecer mais os jogos, e aí vai começar a querer conhecer os jogos antigos e vai comprar. E tem aquele cara que já conhece de Castlevania, vai olhar a série e falar, pô, Castlevania ainda existe, deixa eu voltar a jogar, e vai querer comprar. E não deu outra, assim, eu vi itens meus, assim, valorizando horrores, muito porque chegou a pandemia, chegou a série, tava já terminando também a série do Netflix, então deu uma hypada boa aí pra quem é investidor de coleção, sabe. Mas, infelizmente, Castlevania é uma coisa que eu não vendo. Eu não vou conseguir realizar os lucros, não. Mas, assim, a série eu achei bem legal, Samuel. Achei demais, assim, de verdade.
E também não posso deixar de perguntar o que você achou de Bloodstained, né? Porque tem uma certa polêmica aí, enfim. Tem muita gente que fala que não é Castlevania, não esquece, nem vou comentar. Mas tá inspirado ali, né? No universo, enfim. O que você achou? Qual que é a tua opinião sobre isso?
Cara, Bloodstained é legal. Inclusive, eu tenho certeza que o Taliati e o Jafinho vai estar ouvindo aqui o podcast, como sempre, vai dar risada, porque você fez essa pergunta. Eu cheguei a comprar o Bloodstained na Player 2, lá do Taliati mesmo. O Curse of the Moon eu comprei, né, na Limited Run mesmo. Tanto o 1 quanto o 2 do Curse of the Moon eu comprei lá. Mas o Bloodstained eu comprei no Taliati. E aí eles me zoam até hoje. Porque eu comprei outro Bloodstained. Porque um eu queria deixar lacrado, pra deixar na coleção aqui de Castlevania. E o outro eu queria jogar muito. Só que até hoje eu também não abri. Eu acabei jogando Bloodstained. Eu acabei jogando Bloodstained no Switch, no Nintendo Switch. E não é tão... E assim, talvez no PlayStation eu até preciso realmente tirar o lacre aqui e jogar, porque o hardware permite talvez aí mais FPS e tal, porque o jogo é lindo, é maravilhoso. Eu acho que o Iga, pegando, né, o final ali da série do Iga na Konami, a gente tem os de Game Boy Advance e tem aquele Order of Ecclesia, que daí tem a Shanoa. Né? Então, quando você vê ali a personagem de Bloodstained, você vê exatamente que o Igarashi se inspirou muito ali na personagem de Order of Ecclesia. e trouxe aí diversos elementos de Symphony of the Night, principalmente, né? Então você... Eu tava jogando, né? Aí você começa a pegar, tipo, como se fossem aqueles familiares, né? Do Alucard, para poder te acompanhar lá, que fica os bichinhos, né? Te acompanhando para poder te ajudar aí. Aí você tem os elementos de RPG também, assim como Symphony of the Night, é o Metroidvania. Uhum. E você tem até um... Eu lembro que tava... eu tava jogando, não terminei ainda também, mas tem uma parte lá que você consegue virar o cenário de ponta cabeça.
Olha só!
Então você começa a falar, cara, realmente. E aí quando você vê o Curse of the Moon, que é uma versão aí do Bloodstained também lá pros 8-bits, né? Uhum. Muito parecido com o Nintendinho. Você vê muito parecido com o Curse of the Darkness, que é o Castlevania 3 do Nintendo, onde você, no Castlevania 3 do Nintendo, do NES, você joga com o Belmont, você joga com a Saifa, que é o Trevor, o Belmont, a Saifa e o Alucard, que você vai encontrando durante o caminho. E aí você joga com esses três personagens aí, né? E você vê que no Curse of the Moon ali, você vê que os personagens também vão, você vai trocando, né? E assim, você vê que cada um tem um chicote, o outro se transforma num vampiro, que inclusive ele se transforma em morcego, a outra ataca uma magia, então você vê assim, cara, o Iga ali, realmente ele quis trazer ali elementos de Castlevania para quem é fã, né? E ele conseguiu. E eu acho que ele teve ali um projeto, que ele teve até um crowdfunding ali, né? Uhum. E acho que a galera investiu ali e conseguiu trazer. E eu acho que ele, o Bloodstained, a gente olha ali, é maravilhoso. Eu acho que...
É bonito.
Vamos ver o que a gente tem pela frente aí, o que a Konami vai querer fazer. Bom, eu torço muito pela Konami, né? Você falou de diversas franquias, né? Tanto franquinho para colecionar, tudo. Cara, eu não vou mentir para você que eu tenho bastante jogo aqui de Turtles, né? Que também é da Konami. Uhum. Cara, eu gosto muito de jogos assim da Konami, né? Eu não tenho muito contra, mas eu gosto do contra. A Konami fez muitos jogos bons, sim, né? E assim, infelizmente, de um tempo para cá, ela não conseguiu manter nem o PES, que era o grande jogo dela, né?
É uma tristeza, cara. Eu tenho uma relação com Konami muito especial também, porque Konami era basicamente MSX, assim, né? Quando você pensa em MX1, MX2 também, mas MSX1, cara, os jogos que valiam a pena eram Konami. Então, quase que se mistura, assim, com o computador e tudo mais. E então eu tenho uma relação também, Metal Gear, enfim, tem tanta coisa bacana de...
Da Metal Gear, cara. Né,
feito por eles, enfim, coisas muito legais. E de fato eles estão num momento difícil, assim. Mas o que você pensa de que deve acontecer com a franquia daqui pra frente, né? Como é que, até em razão desse momento da Konami, enfim, você acha que... Qual que deve ser o futuro? Quer dizer, será que a gente vai ter que esperar realmente 100 anos reais pra poder aparecer um outro?
O Drácula de novo, pra ressurgir o Drácula, né? Cara, assim, falando ultimamente, né, o que a Konami acabou fazendo, né, de Castlevania, né? Há um tempinho atrás... Eu acho que foi... Eu não sei muito bem a história, mas eu acredito que foi a própria Sony. Procurou a Konami. Uhum. Pelos estúdios da PlayStation, com a supervisão da Konami, eles fizeram o Castlevania Requiem. Que eles pegaram ali o Symphony of the Night, trouxeram a versão do PSP, né? Tem uma versão dentro do Symphony of the Night do PSP ali, que é o Drácula X Chronicles. Uhum. Mas tem ali... Você vai pegando dentro do jogo ali uns disquinhos, você pega a versão do Symphony of the Night. Ela é um pouquinho diferente, assim, né? Tem até uma dublagem diferente, não tem aquela questão lá que... Aquela frase típica do Drácula, enfim, isso aí desanimou muita gente, mas ela é um pouquinho diferente. Então trouxeram essa versão, remasterizaram, colocaram toda uma ideia de troféus da PSN também, uhum, né? E aí onde eu realmente joguei e peguei todos os troféus, porque assim, é muito bom o jogo, foi um Round of Blood, que naquela época a gente não teve acesso, né? E eu acho que eu consigo falar a gente, porque se teve algum brasileiro que teve acesso a Round of Blood naquela época, ou morou no Japão, ou tinha parente no Japão e acabou trazendo para cá o PC Engine e jogou, né? Então, de fato, eu não joguei o Round of Blood no PC Engine. Eu fui jogar depois de velho também, porque eu comprei um PC Engine Dual lá, comprei com o Gilão, inclusive, da Mr. Games. E aí eu já tinha o jogo e acabei jogando e foi, assim, uma sensação muito boa. Mas aí o Requiem acabou trazendo ali o Round of Blood pra gente jogar e aí eu acabei jogando e gostei muito, super difícil mesmo. E aí você vê que os jogos de Castlevania, até uma curiosidade aí pra todo mundo, se você pega jogos, por exemplo, o Simon Quest, né, que é o Castlevania 2, que tem lá pro Nintendinho, você já vê que a versão japonesa é diferente da versão americana. Então, você pega Castlevania 4, você vê que é diferente da versão americana. Eu tenho japonês e americano, às vezes eu coloco um do lado do outro ali pra ver, que todo mundo sempre falou, e eu falei, putz, é verdade. Então, assim, se você pegar o Castlevania japonês, ele tem sangue. Até no título ele tem sangue, né? E aí o Akumajo Drácula, que a gente tava falando, eu acho que é Castelo Satânico de Drácula, o nome do jogo, se fosse traduzir. Uhum. Quando chegou para os Estados Unidos, o cara falou, mano, eu não vou colocar um nome desse num jogo, né?
Pra criança.
Pra criança, né? Eu acho que tinha aquela pegada, né? Porque assim, o Family Computer, você pegar a história da Nintendo, ela tava muito disseminada no Japão. Uhum. E aí, pra eles conseguirem pisar nos Estados Unidos, eles tiveram que fazer o Rob, né? Que é aquele robozinho que vinha com o NES, pra eles poderem penetrar nas grandes lojas de brinquedos. Porque as lojas de brinquedos falam, não, isso aqui é um aparelho eletrônico, você não vai colocar na minha loja pra vender, né? Uhum. Então, eu acho que nos Estados Unidos, no mercado norte-americano, eles entraram realmente com a pegada de brinquedo. E aí você fala, pô, vai ter um brinquedo que tem um jogo chamado Castelo Satânico de Drácula, né? Uhum. Então, virou Castlevania. E, bom, ainda bem, porque o Castlevania, ele é um título mais legal, na minha opinião.
Ou Castelo da Vânia, que é o que a gente costuma usar por aqui, né? Mais comum por aqui.
Exatamente. Então, assim, se você pega uma versão e outra, aí no Castlevania, o título que sangrava na versão americana, não tem isso. Se você pega algumas coisas da fase, né? Tem um negócio de espinho, assim, que tem sangue. Que se você passa ali, o espinho desce.
Uhum.
No japonês, é vermelho essa cor. No americano, é verde. Como se fosse musgo do castelo, sabe? Uhum. Então, assim, é até cruz, né? Então, tipo, tem a lápide ali do Drácula. No japonês tem uma cruz. No americano não tem. Porque o pessoal tava com medo de, tipo, ofender pessoas religiosas. Então, quando você vê o Round of Blood, que não veio pra... Só ficou realmente, de fato, ali no Japão, ele é um jogo ali que, naquela época, ele não tinha censura. Então, ele tem sangue, então ele tem várias outras coisas. Eu acho que é por isso que a gente não teve acesso. Por isso que esse jogo não foi aí pro Ocidente, entendeu? E aí eu comecei a jogar no Riken. Então foi bastante legal aí a Sony com a Konami trazer de volta esses dois clássicos que para mim são os melhores jogos da série. Eu gosto muito do Round of Blood e do Symphony of the Night. E a gente teve a oportunidade de jogar, né? E aí tem como você platinar aquelas coisas todas aí que a gente tem hoje em dia. Depois disso teve jogos para mobile, então eles, né, portaram aí o Symphony of the Night também para Android. Eles trouxeram Grim of Souls também, que é um jogo bem legal aí, que tá na Apple Store. E, cara, falando da franquia, né, eu acho que eles estão com algumas iniciativas ali, meio tímidas, eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que o último grande sucesso deles ali, talvez, foi o Lord of Shadows, do PlayStation 3 e do Xbox 360. Que não tinha mais o Igarashi, mas eles trouxeram o Kojima para essa franquia aí. E assim, é uma história que não faz parte da história canônica, é uma história realmente paralela, mas é bem legal, tem bem os aspectos do Castlevania. Vendeu muito mais que Symphony of the Night, mas eu acho que não porque o jogo é melhor que Symphony of the Night, mas eu acho que é porque naquela época Symphony of the Night não vendeu tanto porque a gente estava no meio do mundo 3D.
Sim.
Então era Mario 64, era Tekken, era Resident Evil. Então, assim, ninguém queria jogar um jogo de plataforma, né? Foi um pouco daquilo que eu contei no início do nosso papo. Então, por isso que eu acho que não vendeu tanto Symphony of the Night. E, inclusive, é um jogo até caro se você quiser comprar ele em mídia física hoje, né? Então, uma das coisas que eu vejo aqui que a Konami tá fazendo, que... Só que eu acho que, assim, ela não foi muito feliz. não sei se você já ouviu falar de NFT.
Esse é um ponto curioso, né, dos caras estarem entrando nisso também, enfim, mas queria te ouvir nisso. Como é que foi, como é que tá sendo essa jornada aí da Konami flertando com o NFT, enfim. Muita gente diz que é um bate-carteira, né? Tô aqui fazendo... mas enfim, vamos...
Pirâmide, esquema de pirâmide.
Pirâmide, pois é.
Cara, é que se eu começar a falar de NFT, eu vou começar a me empolgar, porque para quem não conhece, eu trabalho na área de tecnologia e essa parte toda aí de criptomoedas, blockchains, essas coisas me fascina bastante. Mas só resumindo para a galera, né? O NFT, que é No Fungible Token, né? Que é a tradução literal aí, que é um token não fungível. O que é um token não fungível? Se você pega uma nota de R$100, ela tem um valor. Se você pegar duas notas de R$50, ela tem o mesmo valor que a nota de 100. E aí um NFT é o seguinte, não, ele tem um valor único, é ele, e não tem outra coisa que se forma que vale ele, ou que se torna ele. Aí você fala, pô, mas um NFT é só uma imagem. Eu posso chegar na internet e clicar com o botão direito e copiar a imagem. Sim, de fato. Só que quando a gente fala de NFT, e aí eu vou entrar, talvez aqui, possa ser que eu esteja sendo um pouco técnico aqui, peço desculpas, mas assim, a gente tem duas grandes criptomoedas quando a gente fala aí desse universo, né? A primeira que é o Bitcoin e a segunda que é o Ethereum, né? O Ethereum, enfim. Esse Ethereum, ao contrário do Bitcoin, ele teve uma proposta um pouco diferente quando ele foi criado. E essas são as duas criptomoedas aí mais que já se provaram ao longo do tempo. O Ethereum, ele teve ali a ideia de ser uma camada para desenvolver aplicações. E é por isso que hoje a gente tem aí uma grande novidade aí desse mundo de criptomoedas, que são esses smart contracts, né, que são os contratos inteligentes. A gente tem toda essa parte aí de finanças descentralizadas, né? Então é um negócio meio doido assim, né, Samuel? Tipo, eu posso tipo emprestar dinheiro para você e você emprestar dinheiro para mim, ou seja, a gente deixa de lado ali o papel do banco e a gente acaba fazendo esse papel, né? Então tudo isso permite dentro dessa camada de aplicações aí do Ethereum, que é essa blockchain. E aí, muitos dos NFTs, né, tá dentro dessa camada do Ethereum. Tem outras, né, porque acabaram desenvolvendo outras, digamos assim, meio que concorrentes do Ethereum, outras blockchains aí, porque a galera começou a usar tanto o Ethereum que a taxa dele, que sempre você tem uma taxa de transação, começou a ficar muito cara. E é por isso que tem as paralelas. Mas aí, falando da Konami, então eles registraram, sim, imagens, né, e trechos ali de vídeo e música ali que tem ali, e ofertaram isso numa grande plataforma de NFT que chama OpenSea. Então essa grande plataforma é como se fosse um grande marketplace rodando aí e transacionando essa venda e comercialização de NFTs nessas artes digitais. Só que quando você compra uma arte digital dessa, aquilo é vinculado a uma carteira digital sua, e aquilo é seu, você comprou aquele direito. E todo o NFT, quando você olha ali um projeto para ser valioso, você tem algum benefício. Nesse da Konami, eu vou ser bem sincero para você, que eu não achei tão benefício assim. Mas ela abriu para leilão essas imagens, né? Foi leiloado isso dentro dessa própria plataforma. Eu cheguei a acompanhar algum desses leilões. E aí a média do que fechou ali, a média, não estou falando que é a mais barata, a média foi de 3 moedas de Ethereum, de Ethereum. Que isso, assim, traduzindo, cada Ethereum dá aí mais ou menos uns $3,000.
Uau!
Então, 3 moedas aí dá quase $10,000, tá? Ou seja, 50 mil reais para você adquirir essa imagem, e o benefício era, se você foi o primeiro a comprar, ou seja, se você foi lá, ganhou o leilão e é o primeiro, porque essas imagens você pode revender depois.
Sim.
Mas se você foi o primeiro, dentro de uma URL específica do site da própria Konami, que tem lá um portal de NFTs deles lá do Castlevania, tem as artes, e dentro desse site ficou o nome da primeira pessoa que comprou a arte. Esse era o benefício.
É.
Eu sou muito fã de Castlevania, mas eu não sei se eu pagaria 50 mil reais, né? Até porque é muita grana, nem teria essa grana aí, para poder dar numa arte só para ter o meu nome lá. E assim, não teve outras vantagens aí desse NFT, tá? Eu não sei se eles vão fazer alguma coisa mais adiante, mas assim, eu só falando dessa parte dessa tecnologia, eu acho que muitas empresas aí, eu fico imaginando a Nintendo entrando nesse mundo de tecnologia de blockchains, etc., dando a oportunidade de você comprar uma figura do Mario, tendo um token, né, da própria Nintendo, que você negocia e transaciona dentro do marketplace da Nintendo, e até dentro daquele parque, né, que criou no Japão, da Nintendo. Então imagina você pagar... Cara, seria algo assim, não tenho dúvida que mais pra frente talvez eles vão fazer isso.
Eu venho acompanhando bastante também essa questão da NFT, e eu vejo quem tá fazendo coisas muito legais é o pessoal da NBA. Você pode comprar uma enterrada. Tem umas coisas que estão começando a fazer, ser interessantes, assim, né? Como você bem colocou, as contrapartidas estão começando a fazer algum sentido, né?
O Mas até a própria essa questão do NBA, muito antigamente, até se a gente vê em filme, inclusive, né? Os próprios americanos colecionavam isso. Muito aqueles cards de NBA e valem bastante, né? Então agora tá trazendo para o mundo digital essa nostalgia de colecionar cartões.
É, essa memorabilia, ela é muito forte nos Estados Unidos, né? Você compra os cardzinhos de beisebol, tem cardzinho de beisebol que vale $500,000, uma carta fotografada por um cara.
É, mas nesse mundo de NFTs, por exemplo, tem aquele Bored Apes, que é aqueles fotos de macaco. Cara, eu, assim, quando o Neymar comprou, eu falei, cara, eu vou comprar porque esse negócio vai hypar.
Uhum.
Aí eu fui ver o preço. Daí eu tava dando ali, acho que era um Ethereum, alguma coisa assim. Eu sei que tava dando mais ou menos ali, porque o Ethereum também tava mais valorizado, né? Ele tava ali uns R$15.000 pra você ter um macaco. E assim, o Neymar comprou, né? Só que quem comprou esse macaco, hoje ele vale milhões. Eu não tô falando milhão, eu tô falando milhões.
Meu Deus.
Pra quem quiser comprar um macaco desse hoje. Só que você, quem tinha o macaco, o pessoal da Bored Apes lá, eles fizeram uma moeda que vai ser usado aí nesse universo de metaverso, Web 3.0, etc. Chama ApeCoin. Cara, quem tinha o macaco ganhou ApeCoins ali, acho que 3 mil ApeCoins. Que, cara, essa moeda tá tão hypada que, assim, só pelo fato de você ter um macaco, você ganhou a moeda, se você quiser só vender moeda e continuar com o macaco, o cara já fez R$60.000.
Então,
assim,
você
fala, cara, pra onde vai esse mundo, né? Tipo...
Cara, não é pra amador, né? Não é pra amador esse planeta, não.
É, só que assim, esse macaco quem tem? Neymar tem, você entra nesse grupo, né? Então, o que, que é você comprar um macaco desse? Você tá no mesmo grupo que o Neymar.
Você vira um parça.
Que o Justin Bieber, que a Madonna. Você vira um parça dos caras. Você vai... Então, assim, se eles organizam um evento e o Neymar vai, você vai lá também nesse evento e você troca ideia, porque o seu macaco vai ser o ingresso pra esse evento.
Caramba.
É surreal, cara.
Ainda bem que eu vou ficar concentrado em colecionar joguinho de Play 3. Eu não vou colecionar
você
macaco.
Você consegue pegar na mão. Você consegue pegar na mão, né?
Cara, eu não quero entrar nessa onda de colecionar NFT de macaco, porque eu acho que não vai ter jeito. Luiz, eu só tenho a agradecer, meu, ao seu tempo, ao papo. Foi um prazer conhecer você agora, digamos assim, virtualmente, e conhecer a tua coleção, né?
Obrigado, mestre.
E obrigado, cara. Obrigado aí pelo teu tempo, por ter, enfim, participado aí do nosso papo. E vamos depois trocar, né? Me manda essas imagens pra gente poder passar pro pessoal lá pra seguir no @jogoraro, pra gente poder dividir um pouco mais a tua coleção, enfim, pra gente poder dividir com a galera um pouco mais essa bela coleção que você tem aí.
Cara, pode, assim, em primeiro lugar, agradeço novamente aqui uma grande honra mesmo participar de um conteúdo de games assim com tanto valor como vocês colocam e já conquistaram aí no mercado. De verdade, assim, a gente admira muito o trabalho, então participar aqui, eu fiquei nervoso pra caramba, acho que o Samuel até falou, cara, acho que o cara não vai participar, porque eu falo, não, Samuel, peraí, eu tô meio com problema aqui no trabalho, eu acho que hoje não vai dar, e porque eu não queria nenhuma interrupção, então eu falei, a gente deixou pro final de semana, a gente ainda se estendeu. Eu falei, cara, será que eu preciso revisar? Será que eu preciso lembrar quais itens eu tenho? O que será que ele vai me perguntar? Então, obrigado por você me deixar super à vontade. Eu tava realmente nervoso, mas é porque é uma grande responsabilidade participar aqui, não é brincadeira, não. Então, obrigado por você me deixar à vontade, obrigado pelo convite. É uma pena o Luiz não estar aqui, mas deixo aqui também um abraço para ele. Agradeço aí de coração. Vou caprichar aqui nas fotos para te mandar aí e mostrar para todo mundo um pouquinho da coleção. E, cara, vamos combinar aí da gente se encontrar pessoalmente agora.
Matar uns vampiros. Vamos combinar aí da gente matar uns monstros, né?
Boa, vamos sim, cara, vamos sim.
É isso aí, pessoal. E semana que vem a gente volta com o nosso podcast Jogo Raro, na nossa composição dita oficial, formal, aqui junto com meu amigo Luiz Kuntz. E a gente vai estar sempre trazendo temas bacanas, conversas legais. Então não deixa de ouvir o podcast preferido do colecionismo brasileiro, Jogo Raro. Então não se esqueça, se você tem algum amigo, alguma amiga que gosta de colecionar jogos, que se interessa por retro games, que se interessa até por consoles de gerações mais novas, como é o nosso caso aqui, a gente fica um pouco mais concentrado, um olhar mais concentrado para PlayStation 3, mas sempre falando de todos os consoles, né? Não deixa de indicar o nosso podcast para o seu amigo, para sua amiga, naquele grupo de Facebook, enfim, no grupo de WhatsApp, isso ajuda muito a gente transmitir essa mensagem. E se você tem alguma sugestão de nome, de para entrevistar aqui, de sugestão de tema para a gente falar, não deixa de mandar para a gente lá uma DM no Instagram, no @jogoraro, porque isso ajuda a gente também a construir essa pauta, digamos, de maneira mais colaborativa. Um grande abraço e até a semana que vem.